Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e é um prazer estar em contato aqui com vocês no streaming, ao vivo, no síncrono, em www.rae.com.ar, onde estamos de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário OTC. Também estamos na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Os amadores da onda curta, os deixistas em particular, podem encaminhar os seus relatórios de recepção para qslrai@gmail.com. Os informes serão confirmados com o QSL versão eletrônica. Lembrem também os amadores deixistas que temos um programete especial que vai ao ar às terças e sextas-feiras durante os nossos encontros ao vivo, mas que vocês podem recuperar esses programetes acessando a página web www.rae.com.ar. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, mas também estaremos falando em ciência e em ambiente, e em cultura e em espetáculos. Chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico na operação técnica de Sergio Ríos, passemos para as informações. Presidente argentino Javier Milei viajou aos Estados Unidos, onde manteve vários encontros com empresários. O presidente Javier Milei chegou a Los Angeles no domingo e ontem, segunda-feira, discursou sobre convergência econômica na Conferência Global de Investidores organizada pelo Milken Institute. O chefe de Estado também se encontrou com Elon Musk e teve uma reunião com Gianni Infantino, o presidente da FIFA. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina.
Parte da agenda que encabeça o presidente Milei em los Estados Unidos se reuniu com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Allí a fotografia, o obsequio que le entrega Infantino ao presidente Javier Milei. Também le entregou uma pelota de futebol com o nome do primeiro mandatário argentino.
Y te contábamos recién todos los detalles de la agenda del presidente Javier Milei dentro de esta conferencia, y uno de los puntos importantes estuvo en la reunión que tuvo justamente el primer mandatario con el empresario Michael Milken. En el encuentro el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el embajador argentino ante los Estados Unidos Gerardo Huertain y el empresario administrador de fondos de cobertura Robert Citrone. En su agenda Milei también tiene previsto reunirse nuevamente con el dueño de Tesla, Elon Musk, un encuentro importante donde se van a estar tratando temas que tienen que ver con las cuestiones tecnológicas. Y además, como te contábamos recién, tuvo este encuentro, te mostrábamos la foto, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el tema de las sociedades anónimas. Te estamos contando todo lo que tiene que ver con la agenda del presidente Javier Milei en la conferencia del Instituto Milken.
Comenzamos a analizar ya mismo el discurso que compartíamos recién del presidente Milei en los Estados Unidos junto a Lucrecia. A ver, Lucrecia, bienvenida. Varias cuestiones, ¿no?, que hacen al presente y futuro económico de la Argentina. De eso se trató básicamente el discurso.
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Así es, el presidente Javier Milei dejó importantes definiciones en la participación que hizo este lunes por la tarde del Foro Global de Inversiones de Los Ángeles, el foro global que organiza el Instituto Milken, en donde les habló a los inversionistas principalmente, pero también a los ejecutivos de empresas que estaban presentes, a los políticos y analistas. ¿De qué les habló el presidente Javier Milei? Bueno, en primer lugar, de la elección que hicimos los argentinos el pasado mes de noviembre, por las ideas de la libertad, por las ideas del superávit fiscal, en oposición a lo que está haciendo una parte de Occidente. Por otro lado, les habló sobre el ajuste que realizó su gobierno en los primeros meses de gestión, al cual calificó como el mayor y más rápido ajuste de la historia. Y ahí hizo un puntapié muy importante. Aseguró que este ajuste se está llevando a cabo sin perder capital político. Hoy es una de las cuestiones que se le ponen en duda al presidente. Bueno, se ve que en el gobierno no evalúan que esto esté desgastando la figura del presidente.
Gobierno argentino aumenta salario mínimo para $230. O governo argentino aumentou o salário mínimo de 200 para $230 por mês e o executivo estabeleceu esse aumento por decreto unilateralmente, na ausência de acordo em negociações entre empresas e sindicatos. Nos últimos dias, as principais confederações sindicais têm pressionado por um aumento de 80% no salário mínimo. Mas as câmaras de negócios propuseram um aumento de 8% para maio e 5% para junho. A disputa salarial está enquadrada em um contexto de alta inflação que só em março foi de 11%. De qualquer forma, o governo do presidente Javier Milei garante que o índice está numa tendência de queda e que está confiante de que ficará em um único dígito neste mês ou no próximo.
La información y comenzamos a desarrollar los temas del día porque se oficializó el salario mínimo vital y móvil. Fue después de la reunión que habían mantenido empresarios, sindicalistas y el propio gobierno. No hubo acuerdo en ese encuentro. Las centrales obreras habían reclamado un mínimo vital y móvil cercano a los 440 mil pesos. Fue por eso que por decreto, y lo compartimos en placas ahora, se fijó el nuevo valor. De esta manera, el salario mínimo vital y móvil, que impacta de manera directa en prestaciones sociales como planes Progresar o también en distintas alternativas que están relacionadas con asignaciones, quedaría de esta manera. La resolución 9-2024, de los actuales 202.800 pesos, en abril 221.052, y el salario mínimo vital y móvil ascenderá en mayo a 234.315 pesos. La hora, por lo tanto, pasa de 1.014 pesos a 1.171 pesos con 58 centavos para el mes de mayo.
Vamos agora ao Brasil, onde os temporais no Rio Grande do Sul causam 85 mortes e mais de 100 desaparecidos. Desde o final de semana passado, o Rio Grande do Sul tem sido impactado por chuvas ininterruptas, fazendo com que o governo do estado publicasse no dia 1º de maio o decreto que declara estado de calamidade pública no estado. A tragédia climática causou inundações em diversas bacias hidrográficas, além de deslizamentos, fluxos de detritos, queda de barreiras, colapso de rodovias e pontes. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirma que 85 mortes foram confirmadas em razão dos temporais que atingem o estado.
85 pessoas morreram, 134 estão desaparecidas e quase 1 milhão e 400 mil foram afetadas ou estão desabrigadas ou desalojadas. Outras 339 estão feridas por causa das fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. O panorama da situação foi atualizado no final da tarde desta segunda-feira pela Defesa Civil do Estado. Até o momento, 385 dos quase 500 municípios do estado foram afetados pelos temporais e alagamentos. As concessionárias contabilizam pelo menos 270 mil sem energia elétrica e 750 mil estão sem abastecimento de água. São quase 790 escolas afetadas em mais de 200 municípios e 270 mil estudantes estão sendo impactados. Pelo menos 42 rodovias apresentam bloqueios totais e parciais. A Defesa Civil também divulgou os níveis dos rios. O Guaíba, em Porto Alegre, está com mais de 5 metros. O Taquari, em Estrela, já passou dos 19 metros. E o Caí, em Feliz, 4 metros. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Vamos agora para o Equador, que defende na Haia a decisão de invadir a embaixada mexicana em Quito. Diante da Corte Internacional de Justiça, a delegação equatoriana descreveu a invasão policial no dia 5 de abril como um incidente isolado. Semana passada, Quito processou o México perante a corte por considerar que a sua missão diplomática não respeitou as leis internacionais e locais. A controvérsia foi desencadeada quando a polícia equatoriana entrou na sede mexicana para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Ele foi condenado por corrupção, mas alega ser perseguido politicamente e pediu asilo no México. No entanto, o governo equatoriano nega que Glass se qualifique como um refugiado e ordenou a invasão por causa do que afirma ser um risco de que ele possa fugir do país. As autoridades mexicanas denunciaram o país sul-americano perante a Haia por violar a soberania da sua embaixada. Agora vamos ao Chile, que expulsa 65 venezuelanos em voo para Caracas. Um avião com destino a Caracas decolou na última sexta-feira, dia 3, de Santiago, transportando 65 venezuelanos expulsos, a maioria deles por cometer crimes, após um acordo cercado de tensões bilaterais com o governo de Nicolás Maduro, segundo informaram as autoridades chilenas.
Um avião com destino a Caracas decolou nesta sexta-feira de Santiago, transportando 35 venezuelanos expulsos, a maioria deles por cometer crimes. Os voos de expulsão de cidadãos venezuelanos foram retomados após semanas de tensão entre o Chile e a Venezuela, devido a declarações do chanceler venezuelano Iván Gil, que negou a existência do grupo criminoso internacional Trem de Aragua. As conversas e acordos de colaboração policial alcançados neste ano entre o governo do presidente chileno, o esquerdista Gabriel Boric, e seu colega Nicolás Maduro foram duramente criticados pela oposição de direita do Chile. Os questionamentos foram renovados após as palavras de Gil e o sequestro e assassinato de um soldado venezuelano aposentado que vivia como refugiado no Chile. Estavam no voo fretado 55 venezuelanos expulsos por terem cometido crimes como roubo com violência, tráfico de drogas, sequestro ou porte ilegal de armas. Os 10 cidadãos restantes foram expulsos por terem entrado irregularmente no Chile. Cada uma dessas pessoas viajou acompanhada por um policial chileno. Incluindo esse grupo, o Chile já enviou 146 cidadãos venezuelanos para Caracas neste ano, a maioria deles em voos comerciais regulares.
E voltamos para a Argentina, onde as viagens se ficam mais caras. Os pedágios aumentarão 200%. Os trens, a partir de hoje, 54%. E o metrô passará de 125 pesos para 757. Enquanto o governo de Javier Milei comemora o superávit do primeiro trimestre, esta semana foram anunciados novos aumentos que terão impacto no bolso e na vida cotidiana dos argentinos, pois se refletirão na mobilização diária dos cidadãos, tanto nos pedágios, que aumentaram 200%, quanto nos trens, com aumentos de 54% em suas tarifas. Também está previsto o aumento das tarifas de metrô e de ônibus na área metropolitana, a chamada AMBA, que inclui a cidade de Buenos Aires e os seus arredores, e ainda também um aumento dos combustíveis. Nesse sentido, um aumento de 200% nos pedágios em corredores rodoviários nacionais, incluindo alguns acessos às cidades de Buenos Aires, entrou em vigor na última quinta-feira. Por outro lado, a Secretaria de Transportes da Nação comunicou na segunda-feira passada os novos esquemas de tarifas de trem para os serviços da AMBA, a capital federal e os seus arredores, como mencionei, e os valores de referência para trens regionais de média e longa distância, com base numa resolução já publicada e que entra em vigor a partir da última quinta-feira, 2 de maio. Os serviços ferroviários, com a nova tabela, refletem aumentos de 54%. Por sua vez, o governo da cidade definiu um aumento escalonado da tarifa do metrô em 3 etapas, que começou a ser discutido na última quinta-feira em uma audiência pública. Em maio, para os usuários com um cartão de transporte registrado, a tarifa subirá dos atuais 125 pesos para 574. Contudo, depois de 15 dias, subirá para 667 pesos e em junho subirá para 757. Por último, em maio, as tarifas de ônibus também poderiam aumentar, de acordo com a mesma resolução, 26%, embora ainda não haja confirmação do governo nacional. Os principais sindicatos dos transportes do país lideraram ontem, segunda-feira, uma paralisação do setor entre 8 e 11 horas. Familiares de Diego Maradona querem transferir os seus restos mortais para um mausoléu especial aqui na cidade de Buenos Aires. Semana passada, a promotoria do tribunal que investiga a morte do ídolo apoiou a iniciativa e agora a decisão final estará nas mãos dos juízes. O projeto está sendo promovido por 4 dos filhos de Maradona, Dalma, Janina, Diego Fernando e Jana. Eles querem que as cinzas do país sejam colocadas em um local que será chamado de Memorial del 10, Memorial do 10, localizado no bairro de Puerto Madero, aqui na capital argentina. O ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli morreu em novembro de 2020, enquanto se recuperava de uma operação na cabeça. A justiça está investigando se o jogador de futebol morreu devido à negligência por parte da equipe médica que o atendeu em sua casa. Após um grande funeral na Casa Rosada, o corpo de Maradona foi enterrado em um cemitério particular em Bellavista, aqui perto da cidade de Buenos Aires, mas na província. Por outra parte, ontem domingo, faleceu César Menotti, técnico da Argentina, campeão mundial em 1978.
César Luiz Menotti, técnico da Argentina, campeão mundial em 1978 e figura central do futebol albiceleste, morreu aos 85 anos. A informação foi divulgada neste domingo pela Federação Argentina de Futebol. Nascido na cidade de Rosário, Menotti foi jogador na década de 1960, passando por clubes como Rosário Central, Boca Juniors e o Santos de Pelé, e depois se destacou como técnico. Foi campeão pelo Huracán em 73, antes de comandar a seleção argentina, onde, além de conquistar o Mundial em 78 e dirigi-la na Copa de 82, é reconhecido como pioneiro na profissionalização da equipe. Como diretor das seleções da Federação Argentina, tinha um relacionamento muito bom com Lionel Scaloni, técnico que conquistou o tri mundial na Copa do Catar.
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Para os repórteres sem fronteiras, o encerramento da Agência de Notícias Argentina, TELAM, é um exemplo da degradação do direito à informação. O encerramento da Agência Estatal de Notícias TELAM é um dos exemplos da degradação da liberdade de imprensa na Argentina de Javier Milei, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, em cujo ranking de 2024 a Argentina cai 26 posições em comparação com o ano anterior, caindo até posição número 66. Na classificação anual divulgada na sexta-feira por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Repórteres Sem Fronteiras também observou um retrocesso na liberdade de informar em outros países latino-americanos, incluindo o Equador, passando também a cair 30 lugares, passando para o lugar número 110. O Peru perdeu 15 lugares também e ocupa agora o número 125. E a Guatemala caiu 11 lugares e chegou agora a ocupar a número 138. A Repórteres Sem Fronteira, organização internacional não governamental e sem fins lucrativos de origem francesa, questionou que, em um ato simbólico e preocupante, o governo de Milei fechou a maior agência de notícias do país, em referência, claro, à TELAM. Também a Anistia Internacional advertiu, em 142 dias de governo, Milei atacou 21 jornalistas ou personalidades do âmbito da cultura. A organização enfatizou que essa é uma estatística alarmante e que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado na sexta, é outra oportunidade para refletir sobre a importância de proteger esse pilar fundamental da democracia.
La Argentina cayó en el ranking de libertad de prensa. La organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a nuestro país en el puesto número 66 de un total de 180 países. La lista está liderada por Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Finlandia.
Abraça o Instituto Argentino de Artes Audiovisuais em defesa do cinema nacional. Aconteceu na tarde de sexta-feira uma manifestação e um abraço simbólico ao Instituto Nacional do Cinema e Artes Visuais, o INCA, em defesa do cinema nacional, organizado pelo Film Commission da Unidade pela Cultura. Iremos aos portões do Instituto para defender o cinema e a cultura como uma expressão necessária, independente de governos e interesses econômicos, que pode continuar construindo, como nosso cinema, a identidade e a pluralidade de histórias, experiências, realidades, tremendas como as vividas hoje no país, que nos expandem pelo mundo. Tudo isso está em jogo, convocaram em um comunicado à imprensa.
Hoy viernes hubo un abrazo simbólico al Inca contra el cierre del lugar y los despidos. Fue una movilización que ofreció este abrazo a la sede central del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Inca, hoy al mediodía. En el marco de una jornada federal de movilizaciones de distintos sectores de la industria cinematográfica, trabajadores y espectadores realizaron este acto simbólico en la sede nacional y reclamaron la utilización de los fondos del organismo para la producción y la preservación de los empleos. Entre las demandas, trabajadores detallaron que hubo dos tandas de despedidos. En primer lugar, 170 personas con contrato y posteriormente 29 trabajadores con planta. Además, en un móvil de televisión, uno de los técnicos cinematográficos aseguró que se está rodando una sola película y solo dos en preproducción.
E vamos encerrar com o mega show que a Madonna ofereceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. O show superou a expectativa de público e encerrou a turnê em um grande estilo. A euforia na plateia e homenagens a brasileiros deram a Tony cada noite, que a seguir é narrada pela reportagem que é da empresa Brasil Comunicação.
O show da cantora Madonna na praia de Copacabana neste sábado superou as expectativas e reuniu 1 milhão e 600 mil pessoas, de acordo com o cálculo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Inicialmente, um público de 1 milhão e meio de pessoas era esperado no espetáculo. Madonna subiu ao palco com cerca de 45 minutos de atraso, mas o público aguardou pacientemente e acompanhou, eufórico, as quase 2 horas de show. A apresentação gratuita no Rio foi o encerramento da turnê The Celebration, que reuniu os maiores sucessos da cantora para marcar seus 40 anos de carreira. O jornalista Anderson Casillas chegou 4 horas antes do show começar para conseguir um bom lugar na areia e diz que toda a maratona valeu a pena.
O show é impecável, é tudo milimetricamente pensado, mas ao mesmo tempo espontâneo e... isso leva a gente a se emocionar demais, porque você quer pular, quer dançar, quer gritar e ao mesmo tempo você se emociona. Sem sombra de dúvida, uma das maiores experiências da minha vida.
Madonna recebeu no palco as cantoras Anitta e Pabllo Vittar e homenageou personalidades brasileiras em 2 momentos do show. Durante a apresentação da música Live to Tell, que lembra vítimas da AIDS dos anos 80 e 90, foram exibidas imagens de Cazuza, Renato Russo, Caio Fernando Abreu e outros brasileiros ilustres que também morreram em consequência da doença. Já durante a performance de Music, que ganhou uma nova roupagem em ritmo de samba, figuras como Marina Silva, Paulo Freire, Gilberto Gil, Marta, Zumbi dos Palmares e Marielle Franco foram homenageadas, entre muitos outros brasileiros de renome em diversas áreas. Para o professor Sérgio Rodrigo Ferreira, esse foi um dos pontos altos do show.
O público bastante cativado, participando, cantando junto. Me senti fazendo parte de um momento histórico, assim, de ver uma artista do calibre da Madonna, a rainha do pop, uma celebração da liberdade sexual, pelo empoderamento feminino. É o Brasil voltando a ser feliz. houve algum pânico na internet de que poderia ser um lugar perigoso por ser um show público em Copacabana, mas não foi. Eu senti um clima de bastante tranquilidade.
A prefeitura e o governo do estado executaram um plano semelhante ao do Réveillon para dar conta do evento. Mais de 1.500 garis trabalharam em 3 turnos e retiraram quase 290 toneladas de lixo da praia e das ruas no entorno do evento. O esquema de segurança envolveu 3.200 agentes da Polícia Militar que atuaram com o auxílio de câmeras de vídeo monitoramento e de reconhecimento facial. 33 pessoas foram conduzidas para as delegacias do bairro, suspeitas de praticar delitos diversos. Nos pontos de bloqueio e revista instalados nas ruas de acesso ao show, foram apreendidos mais de 160 objetos perfurocortantes. Já os mais de 1.100 agentes de ordem pública e da Guarda Municipal trabalharam com foco na organização das vias próximas ao show e aplicaram mais de 360 multas, removendo também 156 veículos estacionados irregularmente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora na sessão dedicada às novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos aqui em nossa cidade, Buenos Aires, que inaugurou uma nova edição da sua Feira Internacional do Livro. Na abertura, que ocorreu na última quinta-feira, o presidente da Fundação El Libro, Alejandro Vaccaro, responsável pela organização do evento, criticou duramente o governo de Javier Milei e denunciou um ataque impiedoso à cultura.
Una vez más abrió la Feria Internacional del Libro, claro, aquí en Buenos Aires, allí estuvimos.
La edición número 48 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires quedó formalmente inaugurada con los discursos de Alejandro Vaccaro, la escritora Liliana Hecker y por supuesto la presencia del jefe de gobierno porteño Jorge Macri, que de esta manera lo presentaba.
La Feria del Libro es una parada obligatoria para todos los que vivimos acá y los que nos visitan. Esta feria es emblemática para la ciudad y la sentimos muy nuestra.
Cuando se conmemoraron los 40 años de democracia, me pidieron una opinión al respecto. Escribí entonces, democracia plena, según lo entiendo, implica un pueblo soberano. Pero para que un pueblo sea realmente soberano, tiene que estar en condiciones de elegir libremente, no solo a sus gobernantes, también su destino. Y para que cada uno pueda elegir su propio destino, se necesita, ante todo, igualdad de oportunidades. Que cada habitante del país haya recibido y reciba una alimentación completa y nutritiva, que pueda acceder a una excelente educación en todos los niveles, que su salud esté protegida, que pueda conseguir un trabajo que cubra sus necesidades, que tenga una vivienda decente. Hemos alcanzado en los últimos 40 años esa meta mínima. Basta mirar un poco a nuestro alrededor para saber que no.
¿Qué tipo de libro buscan?
Más que nada juvenil, pero igual estamos viendo si hay clásicos o algunos que sean en descuentos, pero nada de eso, porque todo lo demás está medio difícil.
¿Cómo está? ¿Cómo la ves también a la Feria del Libro? ¿Vos también buscás lo mismo? ¿Qué tipo de libro lees?
Sí, yo también, más que nada me gusta ver los clásicos porque suelen tener bastantes ofertas, entonces está bueno si realmente querés leer alguno de ese tipo. Pero sí, después también me gusta ver para ver qué tipo de libros hay.
Contame un poco qué es lo que pueden ofrecer ustedes.
Totalmente, nosotros ofrecemos libros para colorear de niños de 800 pesos en adelante como ofertas y después, bueno, manejamos precios variados, accesibles para todo el público, ¿no?
¿Los medios de pago?
Los medios de pago, todos los medios de pago.
Thank you. Evidências é o nome da exposição de fotos inéditas sobre a Amia. A Amia é o nome da instituição judaica cujo prédio foi derrubado num atentado terrorista, o pior sofrido aqui na Argentina, em 1994. A Amia inaugurou Evidências, fotografias de Henrique Schorr, a poderosa exposição com a qual a instituição decidiu comemorar o aniversário número 40 da entrega ao presidente Raul Alfonsín do relatório final da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a CONADEP, o livro conhecido com o nome de Nunca Mais, e que ocorreu em 20 de setembro de 1984.
En la sede de la AMIA, allí en Pasteur al 600, se puede ver Evidencias, una muestra fotográfica que hizo un reportero muy reconocido, Enrique Llore, con fotos inéditas que muestran la crudeza de lo que sucedió en el atentado.
A 40 años del informe de la CONADEP, su fotógrafo Enrique Llore presenta en la sede de la AMIA Evidencias, una muestra fotográfica con imágenes inéditas.
Este es el trabajo más importante que hice en mi vida, con diferencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todas estas fotos, las de la CONADEP en particular, son parte de la historia porque fueron la prueba documental junto a testimonios de cientos de personas en la que se basó el juicio de las juntas.
Evidencias está compuesta por 176 imágenes, de las cuales 83 fueron tomadas cuando Enrique trabajó para la CONADEP.
Esto es importante porque hay mucha gente joven que no vivió esa época por eso se llama Evidencias esta muestra, porque evidencias de cosas que sucedieron y que ahí están, son irrefutables.
Sus ojos todavía se llenan de lágrimas cuando recuerda a Franca Harach, que era su novia y fue desaparecida el 25 de junio de 1976 a los 18 años. ¿Podría pensarse esta muestra sin ella?
Esta muestra es un poco mi homenaje a ella. Yo creo que fue muy importante para mí, desde luego, y bueno, es una herida abierta.
Evidencias se puede visitar en la AMIA de lunes a jueves de 10 a 19 horas y los viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de mayo. La entrada es libre y solo hay que presentarse con DNI.
O Museu de Arte de São Paulo, um dos mais queridinhos da capital paulista, vai passar por um restauro importante do vão livre e das famosas pilastras vermelhas do prédio. Ícone da arquitetura moderna brasileira, o MASP foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi e inaugurado no coração da Avenida Paulista em 1968. As obras começaram esta semana. Além do restauro e da repintura dos pilares e vigas externas, a laje de cobertura do vão livre do museu também será recuperada. Tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, o MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10 mil peças. Miriam Elving, arquiteta responsável pela obra no museu, conta que essa é a primeira vez que as estruturas do histórico edifício passam por um processo de preservação que considera critérios de restauro do patrimônio histórico. Nascida na cidade de São Paulo, Miriam cresceu indo desenhar quadros no MASP durante o colegial. Agora, aos 60 anos, vai acompanhar pelos próximos meses o restauro do edifício, que é parte da identidade da cidade e da memória dos moradores da capital paulista.
De fato, a gente sabe que esse prédio está inserido na memória afetiva do morador de São Paulo. Na minha percepção, isso é o resultado da visão da Lina Bobardi, que centrava a solução da arquitetura na pessoa, no usuário. Ela ia imaginando como as pessoas iam utilizar esse prédio. Eu acho que ela tinha essa preocupação de proporcionar uma experiência libertadora, uma arquitetura de fluidez.
Nascida em Roma em 1914, a arquiteta Lina Bobardi chegou ao Brasil em 1947. O conceito de unir o moderno ao simples permanece vivo em seus projetos criados na cidade, como o MASP, o Sesc Pompeia e a Casa de Vidro, onde morou por mais de 40 anos, no bairro do Morumbi. Um espaço a ser construído pelas próprias pessoas é uma das lembranças de infância que a arquiteta Patrícia Soares tem. Criada até os 8 anos na Pompeia, bairro da Zona Oeste, ela cresceu frequentando o Sesc Pompeia, uma antiga fábrica que na década de 1980 foi transformada num amplo espaço de cultura e lazer projetado por Lina.
Eu acho que a arquitetura modernista como um todo, né, ela visava o aproveitamento de espaços públicos como uso comum de todos. E os projetos da Lina acabam traduzindo muito isso. Tanto mais com um vão coberto, que tem milhares de usos, com uma vista incrível também, né? Tanto quanto o Sesc, como uma premissa de uso coletivo de espaços interessantes e criativos.
Além de nomes como Van Gogh e Picasso, fazem parte do acervo do MASP peças milenares chinesas e esculturas africanas. Telas de Tarsila do Amaral, Heitor dos Prazeres, Abdias Nascimento e Cândido Portinari também podem ser vistas pelos 10 mil visitantes que passam por lá todos os meses. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
Falemos agora em cinema, porque o BAFICI, a sigla do Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, teve 5 filmes na competição argentina. A Tribuna Cinéfila, por direito próprio, como é considerado este Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, encerrou no fim de semana passado uma das suas edições mais intensas politicamente em sua já pródiga história. A situação do Instituto Nacional do Cinema, órgão que rege e ajuda a financiar a produção cinematográfica no país, coloca o cinema argentino à beira de um abismo e as discussões e debates a respeito se estenderam à apresentação de cada um dos filmes programados. Alguns dirão que a crise manchou a celebração do jubileu de prata do festival, com a situação roubando os holofotes do evento artístico. Mas a realidade é outra. O cinema argentino teve no BAFICI um espaço onde pôde continuar a respirar, telas para tornar visível a sua diversidade e hierarquia, e locais que se tornaram cenáculos onde reivindicações e vozes puderam ser levantadas para serem ouvidas. Uma qualidade que aprimora o trabalho do festival e que permite que a sua 25ª edição seja memorável. Ainda assim, isso não é suficiente. O futuro da indústria cinematográfica local, tal como a conhecemos, está ameaçado. Se a atual administração do Instituto Nacional do Cinema Argentino, liderada pelo economista Carlos Pirovano, conseguir tirar a sua autonomia, garantida por lei, será difícil haver filmes nacionais para alimentar o catálogo de 2025 do festival. Este ano, o festival selecionou 74 títulos, que considerou dignos de serem incluídos em seu programa. E prova da qualidade do cinema argentino são os 5 filmes da competição argentina que puderam ser vistos no festival. Se trata dos filmes Berta e Pablo, Combo 15, Imprenteros, Corresponsal e Barcos e Catedrales, amostras claras do alto nível em abundância e qualidade exibido pelo setor audiovisual do nosso país. De fato, esta 25ª edição do BAFICI terminou com 2 filmes dividindo o prêmio principal. A competição internacional dividiu o prêmio principal entre El Placer es Mío e A Paixão Segundo GH. O filme Brutus, de Miguel Bou, foi o vencedor local.
El fin de semana culminó la edición 25 del BAFICI, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. 12 días de descubrimiento a pleno y se dieron a conocer las películas ganadoras. Hay que decir que hubo 2 filmes que compartieron el gran premio del jurado, un premio exaequo que se ofreció, que se dio para La Pasión Según GH, basada en la historia de Clarice Lispector, de Luis Fernando Carvalho, de Brasil, y El Placer es Mío, de Saya Amaral, de Argentina. El mejor largometraje de la competencia internacional fue Riddle of Fire, de Weston Razzulli, de los Estados Unidos. En el caso de las películas de la competencia oficial argentina, el gran premio del jurado, auspiciado, fue para Brutos de Miguel Bou. Ahí la vemos a Lorena Vega porque se ganó el premio Imprenteros, el documental, a la mejor película que eligió el público, el premio del público. El mejor largometraje de la competencia argentina fue para la última película del talentoso Martín Farina. Estoy hablando del Cambio de Guardia. Homofobia de Goyo Anchú se llevó una mención especial, el premio Estímulo al Cine Argentino, auspiciado por distintos organismos que facilitan la labor de los y las cineastas. Para ACA, para la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, la película de Emiliano Serra, corresponsal, fue el mejor filme de este año. Bueno, ahí están las películas que pasaron por el Bafici. Tuvimos la oportunidad de aplaudir, de descubrir, de vibrar con un festival que nos comparte con todas las audiencias lo mejor, lo novedoso, lo nuevo que hay para ver en materia de cine en el mundo con formato independiente.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Pesquisadores do CONICET decifram o genoma completo do Malbec. O estudo, desenvolvido no âmbito de um consórcio público-privado internacional e de grande importância para o setor vinícola da Argentina, abre as portas para desenvolvimentos que melhorarão a qualidade da principal variedade da vinicultura argentina. Uma equipe de pesquisa, liderada por especialistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina, junto com a empresa Vivero Mercier Argentina e com a colaboração de instituições nacionais e internacionais, conseguiu decifrar o genoma completo do Malbec. Os resultados do estudo são fundamentais para o desenvolvimento de clones de cepas de uva mais adaptáveis ao aumento das temperaturas globais e abrem as portas para novas pesquisas que irão melhorar a qualidade da principal variedade da viticultura argentina. O trabalho foi publicado já na revista Horticulture Research. A pesquisa faz parte do projeto Iberogen, um consórcio internacional de instituições públicas e privadas da Argentina e da Espanha, criado para determinar a base genética e molecular da variação somática gerada nas plantas de uva Malbec e Tempranillo, outra variedade muito desenvolvida na Argentina. Esse é um conhecimento importante para a obtenção de vinhos de qualidade em um contexto de aumento generalizado das temperaturas globais. Como parte desse estudo, cujos resultados foram apresentados em La Enoteca, na cidade de Mendoza, a equipe científica conseguiu decifrar, usando técnicas avançadas da bioinformática e sequenciamento de DNA, todo o genoma diploide do Malbec, proporcionando uma perspectiva mais clara da interação genética entre as suas duas variedades parentais, a Prunellard e a Madeleine Noir de Charentes. Foi demonstrado que mais de um quarto do genoma apresenta variação genética significativa, permitindo uma avaliação aprofundada do transcriptoma, a expressão gênica ativa, de quatro acessos clonais de Malbec, cada um com características exclusivas de composição de bagas de uva. A decodificação do genoma do Malbec abre um leque de possibilidades para outros estudos relacionados à variedade emblemática da viticultura argentina e destaca a importância da articulação público-privada para a geração de conhecimentos que terão um impacto significativo no setor produtivo. Na sequência, a engenheira agrônoma e enóloga Mariela Ardito explica as vantagens desse avanço científico para o setor de vinhos.
O que é o genoma do Malbec e o que pode implicar justamente na produção de esta cepa em outras terras, como te passa a vos no caso de Borde Río, em Entre Ríos, que é muito diferente a Mendoza?
Bueno, justamente el genoma es todo el mapa genético, toda la información genética que tiene esta variedad, que tiene este varietal, que bueno, los que somos técnicos podemos hablar quizás en otro lenguaje, pero para que se entienda es toda la codificación genética y cada uno de esos componentes que tiene ese genoma, que nos permite identificar cada una de esas partes que influye. Por ejemplo, cuál es la responsable del color, cuál es la responsable de la resistencia a determinada enfermedad, bueno, lo que va tipificando de alguna manera el varietal. Esto nos permite lograr, a través de modificaciones genéticas en futuras reproducciones, adaptaciones o mejorar las condiciones, por ejemplo, si el Malbec es sensible a zonas húmedas, ¿sí? Bueno, poder hacer algún tipo de manipulación genética como para lograr mejorar esa resistencia a zonas húmedas o, por ejemplo, una determinada plaga que pueda existir en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario e incluso acá mismo en Mendoza, que por ahí sea necesario eso. También, a ver, por ejemplo, en el sur de Francia, se están prácticamente extinguiendo, perdiendo muchos varietales por los efectos del cambio climático, las elevadas temperaturas, eran variedades que habían surgido en determinadas condiciones hace muchísimos años y ahora no soportan esas temperaturas. Bueno, tener el genoma de ese varietal nos puede permitir hacer intervenciones genéticas para darle a ese varietal quizás mayor resistencia a las elevadas temperaturas. Ese es un efecto directo del cambio climático que hoy se está viviendo en todo el sur de Europa, no solamente en Francia.
Está muy bueno esto que planteas, porque para nosotros fue toda una novedad que una bodega como Borde Río produzca en Entre Ríos. Dijimos, ¿cómo una bodega en Entre Ríos? Y me decían, sí, ¿por qué no? Y después uno empieza a interiorizarse y ve que en Córdoba empieza a haber muchas bodegas. Y esto que me contás, ¿puede plantear que la producción de vino empieza a darse en distintos sectores del país, más allá que obviamente toda la zona de Cuyo, Mendoza, es la capital de la producción del vino? Pero digo, ¿esto puede desparramarse en el territorio?
Sí, totalmente. Eso, esta noticia influye directamente en ayudar a una proliferación aún mayor de este en toda la Argentina, innovar en zonas impensadas y mejorar la adaptación. Por eso uno de los que soportan o también construyeron esta investigación es un vivero que se dedica a la reproducción de plantas, ¿sí? Porque hay un interés obviamente directo comercial, ¿sí? De lograr estos mejoramientos, bueno, después alguien tiene que reproducir las plantas y poderlas vender. Realmente, Entre Ríos fue hace muchos años una gran zona vitivinícola y después,
vino la ley.
Por cuestiones políticas, se prohíbe la vitivinicultura no solamente en Entre Ríos, sino en todo el territorio argentino, excepto en Cuyo. ¿Sí? Por eso hay un desarrollo mayor en Cuyo, hay un desarrollo ganado por los años, ¿sí? Y también es cierto que con condiciones climáticas que ayudaban y favorecían. Cuando esa ley queda sin efecto, vuelven a surgir otras zonas vitivinícolas en la Argentina, como puede ser la Patagonia y como puede ser Entre Ríos, que ya lo era en sus comienzos. Es cierto que con otros varietales, Es cierto que con otras características de vino, pero los orígenes de Entre Ríos, en sus primeras actividades económicas, estaba la vitivinicultura. Y bueno, la gran innovación y el gran desafío ahora de todas estas nuevas zonas o zonas que resurgen es justamente la adaptación de varietales que exige el mercado, ¿sí? Y ahí está justamente uno de los más importantes, es el Malbec. Si bien nosotros tenemos otros varietales que se dan muy bien en la zona.
Corregime si me equivoco, el Malbec en Francia no era una cepa muy bien, no digo mal vista, pero no tenía tan buena repercusión, ¿no? Era como una de las de abajo.
Exactamente, el Malbec en Francia se usaba como un vino de corte, como un vino para hacer volumen, no tuvo la expresión aromática ni el esplendor que tuvo acá en la Argentina. Así es, en Francia, bueno, eso está relacionado con el concepto de terroir, ¿no? Que no es solamente la planta, sino es la planta y el suelo y el ambiente y las condiciones climáticas que hacen ese terroir y en el cual esa planta se desarrolla, ¿sí? Las amplitudes térmicas y demás. Entonces, en Francia era un buen vino, era una uva de corte que nos servía para darle un poco de color a otros vinos y para hacer volumen.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, agora já encerramos o nosso encontro desta terça-feira pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo ao vivo no síncrono em www.rae.com.ar, o website onde poderão acessar a qualquer momento, a qualquer dia, toda a nossa programação. Também lembrem que podem nos acompanhar na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos. No caso da programação em português, as retransmissões acontecem às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui hoje, Julieta Gavão na locução. Nos acompanharam na operação técnica Sérgio Rios e Marisa Santillán. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.